Imagine um cenário operando agora mesmo em centenas de empresas de alta performance. Há uma equipe de vendas que sabe, tipo, exatamente qual corporação vai assinar um contrato de R$ 200 mil na próxima sexta-feira. E isso muito antes dessa corporação sequer solicitar um orçamento formal.
É, isso soa quase como ficção científica, né? Principalmente para quem cresceu naquele modelo mais antigo.
Nossa, com certeza. Porque hoje, prever o futuro no mundo corporativo não exige uma bola de cristal. Exige apenas, bom, um algoritmo bem treinado e uma base de dados que não para de engolir informações.
E essa é a nova matemática, sabe? A nova matemática da prospecção B2B impulsionada por inteligência artificial. Porque, historicamente, o mercado sempre operou com aquela lógica industrial da força bruta, né?
Famoso jogar rede, ver o que vem.
Isso mesmo. Era literalmente encher o topo do funil com milhares de nomes e rezar, mas rezar muito, para que a lei das probabilidades entregasse alguns contratos no fim do mês. A métrica de sucesso era puro esforço físico. Tipo, quantas ligações foram feitas hoje? Quantos e-mails foram disparados?
É o famoso jogo de volume, tipo, 10 mil e-mails geram 100 respostas, que geram 10 reuniões, que geram um fechamento.
Exato, uma linha de montagem clássica.
E o objetivo da nossa análise hoje, desse nosso mergulho profundo no artigo sobre IA de prospecção, é entender como a tecnologia está estilhaçando essa linha de montagem. O foco muda radicalmente do esforço mecânico para a precisão preditiva.
Que é uma quebra de paradigma enorme, diga-se de passagem.
Sem dúvida. Vamos investigar a mecânica de como a inteligência artificial decide quem merece prioridade. Como ela lê sinais invisíveis na internet e, principalmente, como isso reescreve a rotina de quem está na linha de frente comercial.
E a mudança fundamental aí começa, por inverter a pirâmide de esforço, sabe?
Como assim, inverter a pirâmide?
Bom, a máquina não existe para ajudar uma equipe a mandar mais e-mails. É o oposto. Ela existe para garantir que não haja desperdício de energia. A IA atua como um filtro super rigoroso, barrando o ruído e entregando só os alvos com a maior propensão matemática de comprar, tipo, naquele exato milissegundo.
Certo, vamos desempacotar isso, porque é muito fácil falar em priorização inteligente e deixar isso soar como mágica, né?
É, o marketing adora vender como mágica.
Totalmente. Mas quando a gente olha para a arquitetura desses sistemas, a mágica perde o verniz e vira estatística pura. Como exatamente um algoritmo decide que, a empresa A deve ser abordada urgentemente hoje, enquanto a empresa B, que parece idêntica no papel, deve ser ignorada por mais 6 meses.
Então, a engenharia por trás dessa decisão baseia-se em dois eixos fundamentais que são cruzados o tempo todo. São os dados determinísticos e os dados probabilísticos de comportamento.
Traduzindo isso do economês para a prática.
Claro, o primeiro passo da IA não é olhar para fora, para o mercado. É olhar para dentro do próprio histórico da empresa que está vendendo. O algoritmo audita anos e anos de contratos assinados, negociações perdidas, ciclos de vendas longos e curtos.
Ele faz meio que uma varredura em casa, primeiro.
Exatamente isso. Ele procura a anatomia perfeita do que constitui não só um cliente, mas um cliente de alto valor e de baixa fricção.
Ah, o famoso modelo lookalike preditivo, certo? A criação de um perfil genético do comprador ideal.
Esse mesmo.
Tipo, a máquina mapeia que empresas de logística com faturamento, sei lá, entre 10 e 50 milhões, sediadas no sul do país e que usam um sistema ERP-X, costumam fechar negócio 30% mais rápido.
Perfeito. Mas o que diferencia a inteligência artificial de um simples filtro de planilha do Excel é o peso que ela dá a múltiplas variáveis simultaneamente. Ela cria correlações que um cérebro humano levaria meses para notar. E é aí que entra o segundo eixo: os dados comportamentais em tempo real.
Certo, porque ter o perfil genético perfeito é só a qualificação inicial, né?
Exato. O que eleva um contato para o topo absoluto da fila VIP, digamos assim, é a detecção de anomalias no comportamento digital.
Sabe, a gente costumava usar aquelas analogias antigas do mercado de SaaS, comparando dados com o combustível de um carro de Fórmula 1. Mas pensando nessa análise de correlações, o trabalho que a IA faz lembra muito mais o quadro de evidências de um detetive, sabe?
Detetive de homicídios complexos, tipo filme policial.
Isso, exatamente. Sabe aqueles quadros cheios de fotos de suspeitos, recortes de jornal, alfinetes e linhas vermelhas conectando eventos que parecem totalmente isolados?
Sim, clássico.
Então, a inteligência artificial é esse detetive traçando 10 mil linhas vermelhas por segundo. E não é só jogar uma rede pesada no oceano e torcer para vir peixe. É um sonar de alta precisão que aponta onde os peixes estão e quais estão com fome agora.
Olha, é uma excelente comparação. Se os alfinetes estiverem nos lugares corretos, o padrão emerge na mesma hora. E o que é fascinante aqui é que a IA pondera o nível de urgência desse padrão. A energia da equipe deixa de ser homogênea.
Ela foca só onde tem aderência, né?
E exatamente, poupando muito tempo. Se a conta mapeada simplesmente tem as características de um bom cliente, ela fica ali, em observação. Mas se, de repente, o diretor de TI dessa conta visita a página de preços do seu site e, no mesmo dia, a empresa anuncia uma nova rodada de investimentos, a máquina puxa um alerta vermelho.
O que nos força a entender, tipo, a captura da intenção de compra? Nós lemos o tempo todo nas fontes sobre esse conceito de sinais invisíveis no topo do funil.
É o grande tema do momento.
Sim. E eu sempre vejo um ceticismo enorme sobre como um pedaço de código consegue diferenciar um interesse genuíno de compra de uma mera curiosidade. Como se calcula o peso matemático de um clique num artigo de blog versus baixar um manual técnico super denso?
Bom, o segredo matemático está na clusterização da intenção. O algoritmo não avalia eventos isolados, sabe? Ele avalia a densidade e a velocidade com que esses eventos acontecem. Pense num sistema de pontuação dinâmico.
Tipo um score de crédito, mas para interesse comercial?
Isso. Pensa num estagiário que passa a tarde toda lendo 20 posts do blog da sua empresa. Ele gera tráfego, legal. Mas o padrão de navegação indica uma pesquisa genérica, acadêmica.
O score de intenção fica baixo.
Fica baixo, porque a velocidade de mudança de comportamento é plana e o cargo associado àquele endereço de IP não tem o poder da caneta, não é o decisor.
A máquina percebe que não tem atrito comercial ali. É só consumo de conteúdo.
Exato. Agora, imagina uma sequência diferente vindo do mesmo IP de uma corporação-alvo. Alguém visita a página inicial, dois dias depois, acessa um estudo de caso sobre como resolver o problema Y.
Já começou a aprofundar.
E tem mais. Na semana seguinte, três usuários diferentes daquela mesma empresa assistem a um webinar técnico sobre a implementação da solução. E então, o diretor de operações gasta, sei lá, 4 minutos na página de estrutura de preços.
Caramba! 4 minutos numa página de preços é muito tempo.
É uma eternidade digital. A IA soma esses eventos ponderados, nota essa escalada de comprometimento e identifica o envolvimento de múltiplos participantes. Aí a pontuação dispara. O quadro do detetive acabou de piscar com luzes neon.
Ok.
E a decisão algorítmica que se segue é muito fascinante. O sistema pega toda essa pontuação e categoriza a abordagem, porque forçar uma reunião de vendas com quem está apenas na fase do blog é a receita perfeita para queimar a marca, né?
Ah, sem dúvida. Vira aquele vendedor inconveniente.
Exato. Se a pontuação de intenção é média, a IA automaticamente joga aquele grupo em fluxos de nutrição educativa. O objetivo é amadurecer a dor. Mas quando aquele alerta vermelho que você mencionou dispara, com visitas cruzadas e executivos envolvidos, a IA tira esse contato da automação na mesma hora.
E manda direto para a fila VIP da prospecção manual. É o momento em que a janela de oportunidade está escancarada.
E aí a velocidade é tudo.
Imperativa. Se a empresa não agir naquelas, tipo, 48 horas, o comprador vai fechar com o concorrente que leu os sinais primeiro.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante, considerando os dados que as fontes trouxeram. Porque a sofisticação da ferramenta não para no quem abordar e no quando. Chega também no por onde abordar.
O canal faz toda a diferença.
Muita diferença. Um estudo da HubSpot que analisamos mostra uma simetria brutal. Olha só isso. O alcance por canais sociais na prospecção chega a registrar 42% de taxa de resposta.
42? É muita coisa.
Pois é, enquanto o velho e-mail estacionou lá na casa dos 26%. E o ponto crucial das fontes não é abandonar o e-mail de vez, mas entender que a IA ajuda a escolher a rota de menor atrito com base no histórico do decisor.
E se a gente conectar isso ao comportamento humano moderno, faz absoluto sentido. A inteligência artificial constrói um mapa de aderência por canal. Ela saca, por exemplo, que a diretora da empresa X nunca abre e-mails antes do meio-dia, mas aceita conexões no LinkedIn e responde rapidinho às 8 da noite.
Nossa, um rastreamento quase assustador, né?
Um pouco, mas é eficiente. Para outro diretor, o padrão pode ser inverso. Redes sociais são totalmente ignoradas, mas e-mails curtos nas terças de manhã têm 80% de taxa de abertura. A IA não diz só para você falar com a pessoa.
Ela diz como e onde.
Ela diz, olha, fale com essa pessoa hoje, às 10 da manhã, usando uma mensagem de 2 linhas no LinkedIn sobre aquele problema de nuvem que ela pesquisou ontem.
O que inevitavelmente nos empurra para um debate meio denso e quase desconfortável sobre a rotina de quem trabalha com isso. A gente precisa colocar o elefante na sala.
Vamos lá, qual é o elefante?
Se o algoritmo faz toda essa mineração, cria o cliente ideal, varre a internet lendo sinais, escolhe a hora exata, o canal perfeito e ainda sugere o rascunho do texto, bom, o que sobra para o ser humano? A IA vai substituir os SDRs, os analistas de prospecção?
Olha, as fontes são bem claras em refutar isso firmemente. O que sobra para o humano é a execução da complexidade relacional. A grande mudança, o impacto direto na rotina, é o fim daquele trabalho braçal de garimpo.
Certo, mas eu vou precisar colocar um peso de ceticismo forte nisso.
Fique à vontade.
Porque a narrativa do mercado é sempre muito otimista, né? Ah, a IA não vai substituir ninguém, vai só tirar as tarefas chatas. Isso soa muito como desculpa de relações públicas para mim.
Entendo o seu ponto. Parece história para acalmar os ânimos.
Exato, se a gente analisar a realidade fria de uma corporação. Se um software prospecta, qualifica e escreve e-mails melhor e mais rápido, a empresa não vai manter 10 analistas numa sala só para adicionar uma camadinha de empatia na mensagem. A lógica brutal do mercado é que o diretor vai demitir 8, manter 2 estrategistas e deixar a máquina rodar. Não é meio óbvio?
É uma leitura econômica super válida e, de fato, em operações mais simples, tipo vendas transacionais de ticket baixo, onde uma pessoa só decide, essa substituição agressiva de cadeiras já é realidade. Mas como entramos no território das vendas complexas, o B2B Enterprise, o cenário é contraintuitivo.
Porque as vendas corporativas maiores são um bicho de outra espécie, né?
Totalmente. A matemática muda. Nessas contas gigantes, o gargalo não é encontrar um e-mail ou mandar a primeira mensagem. O gargalo é navegar a teia política do comitê de compras.
Ah, o comitê. Ou seja, lidar com o fato de que o diretor de TI quer a ferramenta por causa da segurança, mas o financeiro vai barrar por causa do preço.
E o usuário final lá na ponta está apavorado, achando que o software novo é muito difícil de usar.
Nossa, é uma guerra política interna.
Precisamente. A IA aponta o alvo, entrega as armas e sugere a rota. Mas a guerra corporativa ainda exige um humano no campo para negociar. E como essa rotina do SDR se transforma na prática? Às 8 da manhã, ele já não abre 40 abas do navegador para ficar copiando e colando e-mails numa planilha do Excel.
Graças a Deus, né? Ninguém merece isso.
Pois é. Ele abre o painel da inteligência artificial e encontra, sei lá, apenas 10 nomes. Mas são 10 nomes com um contexto riquíssimo de por que eles devem ser abordados exatamente hoje.
Entendi. Então a rotina sai daquela esteira de produção industrial louca e vira um trabalho quase de alfaiataria. Aquele vendedor que gastava 4 horas do dia pesquisando, agora usa essas mesmas 4 horas desenhando uma narrativa única para o cliente.
Exato. Ele vai pegar a informação do algoritmo que mostra que a empresa sofreu uma falha de segurança na nuvem, por exemplo, e vai construir uma tese comercial super embasada para apresentar para o diretor financeiro.
Porque a inteligência artificial é estatística. Ela não consegue, tipo, ler o tom de voz passivo-agressivo de um e-mail de recusa, né? Nem adaptar a piada quando o clima esfria numa chamada de vídeo.
O humano é essencial para ajustar esse tom. O papel do vendedor se eleva. Ele deixa de ser um minerador de dados e vira um estrategista de negócios. Ele foca nas variáveis não estruturadas da negociação.
Criar confiança genuína.
Sim, empatia, leitura de ambiente. Ele gasta meia hora para elaborar uma abordagem absurdamente cirúrgica para um único decisor, em vez de disparar 1.000 e-mails genéricos.
Mas é fundamental a gente apontar que esse ateliê de alfaiataria também pode pegar fogo, sabe?
Com certeza, tem muito risco envolvido.
Porque ligar essa arquitetura preditiva não é como plugar uma impressora no computador. Se a gente voltar naquela imagem do detetive montando o quadro de evidências...
O quadro com as linhas vermelhas?
Isso. Se esse detetive for alimentado com testemunhos falsos, evidências forjadas, fotos trocadas, ele vai chutar a porta da pessoa errada no meio da madrugada. A eficiência de um sistema potente, alimentado com dados que são puro lixo, gera apenas desastres em alta velocidade.
E os fracassos documentados nessas implementações são o maior alerta das fontes. O pilar que sustenta toda essa mágica preditiva é a higiene do CRM.
O coração da operação.
Exato, o banco de dados central. Se uma empresa decide sobrepor uma IA sofisticada a um CRM que é um caos, onde executivos que saíram da empresa há 5 anos ainda constam como ativos, as consequências são tóxicas.
Sabe, um exemplo prático e assustador que as fontes documentam é quando o algoritmo alucina por causa dessa má parametrização. Já vemos casos onde a IA analisa um CRM desorganizado e conclui que o CEO de um concorrente direto é o cliente perfeito.
Ah, porque a empresa atua no mesmo setor e tem o mesmo porte, né? Faz sentido para a máquina.
Exato. A máquina pensa: olha, o DNA bate certinho. Aí a automação, se não tiver supervisão humana, coloca esse CEO concorrente numa sequência de prospecção hiperpersonalizada.
Nossa, que desastre!
E de repente você tem a sua empresa enviando uma oferta detalhada dos próprios serviços para o maior adversário no mercado, expondo todas as táticas da equipe de vendas. É a automação gerando dano de reputação em escala industrial.
É o que acontece quando a pressa atropela o processo. Esse tipo de erro quase sempre nasce de implementar IA sem definir aquele perfil de cliente ideal, o ICP, de forma restritiva.
A IA fica meio cega, né?
Ela sofre de uma miopia otimista. Sem critérios matemáticos de exclusão, ela começa a priorizar contas periféricas só com base em tráfego de vaidade.
Pessoas que clicam em todos os links bonitinhos.
Isso, assistem a todos os vídeos, mas estruturalmente a empresa deles não tem um centavo no caixa para pagar pela sua solução. Aí o vendedor entra na reunião achando que o contrato está fechado e descobre que está falando com um entusiasta que não decide nada.
Frustrante demais. E tem outro desastre técnico que eu acho fascinante, que poderíamos chamar de Vale da Estranheza da Personalização.
O Vale da Estranheza? Como assim?
É o erro de automatizar tudo, delegar totalmente a escrita e o envio sem revisão humana. A IA tenta soar super íntima usando dados raspados do LinkedIn ou do Twitter. Ela pode, por exemplo, puxar uma postagem sobre uma enchente que afetou a filial da empresa-alvo e tentar usar isso como quebra-gelo num e-mail de vendas.
Nossa, que terrível. Uma falta de tato social absurda.
Transforma uma tentativa de conexão numa gafe irreparável. É bizarro.
O que só reforça a regra de ouro. A inteligência artificial gera um insight, mas o humano tem que controlar o botão final de envio. A sensibilidade do contexto é uma exclusividade biológica nossa.
Totalmente de acordo.
E tem outro erro comum no nível de gestão, que é a miopia das métricas. Diretorias impacientes implementam essa tecnologia caríssima e tentam medir o sucesso usando as mesmas métricas da década passada.
Ah, a famosa síndrome de comprar um bisturi a laser e tentar usar para cortar lenha.
Exatamente. O gestor olha para o painel e cobra. Porque a gente disparou só 200 e-mails essa semana. A IA deveria permitir mandar 20 mil.
Medir o sucesso pelo volume de e-mails enviados hoje em dia é um atestado de ignorância técnica sobre a ferramenta, né?
É destruir o valor da priorização. O indicador de sucesso, depois de colocar a IA para rodar, é o aumento na densidade do pipeline. É ver se o ciclo de vendas ficou mais curto e se a taxa de conversão subiu.
Então, o que tudo isso significa na prática para quem está nos ouvindo?
Significa que, se antes você precisava ligar para 1.000 empresas para agendar 40 reuniões e fechar 4 contratos, com a IA você deve focar em 200 empresas, agendar 30 reuniões hiperqualificadas e fechar 15. O volume despenca, mas a receita dispara.
Mas isso leva um tempinho para estabilizar, não é?
Ah, sim. Os ganhos de tempo na rotina aparecem nas primeiras semanas, claro, por causa do fim da pesquisa manual. Mas a precisão da conversão exige paciência. O modelo matemático precisa de semanas de interações falhas para aprender e ajustar os pesos.
Ou seja, a tecnologia pune processos amadores sem dó. Uma IA potente em cima de um departamento desestruturado só faz a casa cair mais rápido.
Exatamente isso.
De mapear comportamentos invisíveis, cruzar intenções e filtrar o ruído da internet.
E ao assumir esse trabalho pesado de dados, o algoritmo devolve aos vendedores o tempo para serem estrategistas. A máquina lê a fumaça, o humano fecha o contrato. É uma simbiose muito forte.
Perfeito. Mas pensando nas ramificações disso tudo, não dá para a gente ignorar o próximo grande embate que as fontes sugerem nos bastidores. Discutimos muito sobre como algoritmos agressivos ajudam os vendedores a ler sinais invisíveis, mas as grandes corporações compradoras não vão ficar expostas para sempre.
É a provocação final perfeita, uma corrida armamentista invisível, porque o lado de lá da mesa também tem orçamento, também tem engenheiros brilhantes.
Com certeza. Quanto tempo vai levar para começarem a vender IA defensiva para o departamento de compras?
Eu diria que muito pouco tempo. Imagina um cenário, quem nos escuta, onde a inteligência artificial defensiva do comprador percebe que a equipe está sendo rastreada por vendedores. E, proativamente, ela começa a embaralhar os dados.
Nossa, gerando tráfego falso em sites de concorrentes.
Isso. Ela esconde quem é o diretor que está pesquisando e cria um labirinto comportamental. Num futuro próximo, a inteligência artificial do vendedor vai ter que negociar acesso e quebrar a criptografia da inteligência do comprador. Muito antes dos humanos trocarem um bom dia.
Uma guerra fria cibernética por trás de cada transação B2B global. É, o ateliê do vendedor do futuro vai ser silencioso, mas incrivelmente complexo. Bom, temos muito material de reflexão sobre os rumos da nossa própria pegada digital corporativa. Terminamos nossas análises por hoje. Para quem nos acompanha, fiquem atentos a esses algoritmos e cuidem muito bem da saúde dos seus bancos de dados. Até a nossa próxima investigação.